Amém. E a fé? E a fé? Como é que está a fé? Federal ou municipal? Tem que ser uma fé federal, né? Não pode ser uma fé municipal, não. Amém, gente? Amém? Amém. Então, realmente, nós somos movidos é pela fé. É, ontem nós vimos o quê? Que o justo vive é pela fé. Ele já estava lá profetizado, já estava lá atrás, né? Através do profeta que dizia que o justo vive é pela fé. Por quê? Por que o justo vive pela fé? Porque o justo, ele se isola. O justo, ele separa do mundo. O mundo não vive. O mundo, a fé que o mundo tem, ela é diferente da nossa fé. Por quê? Nós cremos no que nós não vemos. O mundo também tem fé. Só que o mundo crê no que ele vê. Tá certo? Ele vê uma coisa e fala assim, ó, eu vou fazer daquele jeito. Ele vê a outra coisa e fala assim, ó, eu vou comprar um carro daquele. Ele compra o carro que ele ó, eu vou comprar um carro daquele. É assim? Então ele, o mundo, ele vive assim, de cobiça, é isso que faz, inclusive, o mundo crescer. Por quê? Porque ele deseja as coisas dos outros. Ele cobiça as coisas dos outros. Então, quando ele vê, ele vai na casa de uma pessoa e vê uma coisa na casa da pessoa, o que ele põe no coração dele? Hã? De fazer um igual. Ruim é quando ele cobiça a mulher da gente. Né? E quer a mulher da gente. Ou então quer o marido da gente. Né? É ruim porque ele vai conquistar, vai querer. Você falar, eu vou e pega mesmo. Amém? Por quê? É isso que é a fé. É isso que é a fé. Essa é a fé que move o mundo. A fé que move o mundo. E não funciona? Funciona. A pessoa vê uma mulher, vê a outra com um vestido, com uma blusa, com um brinco, e põe no coração dela de fazer um, às vezes até melhor. Eu quero, vou mostrar para fulana, não é assim? Eu vou, olha que eu vou fazer melhor. Se você pensa, se você viu que ela ficou bonita, o que que você pensa?
Não, eu quero igual. Para ficar bonita também. E se der mais bonita. Uhum.
Mas não é verdade? É verdade. E o mundo, ele é movido. Ele cresce. O mundo, todo esse progresso, tudo o que acontece no mundo, é exatamente por causa dessa fé. Dessa fé. Então, a fé, como foi dito ontem, todo mundo tem, Valdemir. Às vezes a gente fala, o pessoal fica batido, consumido. Às vezes a gente fala, o pessoal fica triste, né? Entristece, como aconteceu ontem. Né? Muitos ficaram tristes. Mas é verdade. Então a gente precisa encarar. Se Deus falar uma coisa, em vez de você resistir a Deus, em vez de você, às vezes, ficar contrariado com Deus, é melhor que você converse com Deus. Pergunte para Deus. Senhor, me explica essa parábola. Senhor, me explica isso, para mim poder entender. Mas é uma verdade. O mundo, ele é movido assim. E a fé é um dom que Deus deu. Para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. É um dom que foi dado a toda criatura. A fé é um dom de Deus. Então, se a fé é um dom de Deus, não existe ninguém que não tenha a tal da fé. Tá certo? E o mundo, como foi dito agora, ele vive assim, ele vive em função disso. E ele cresce. Ele cresce, cada dia cresce, cresce com uma rapidez enorme. Ele cresce numa rapidez enorme. Haja visto esse último século, é o século passado, quando o mundo experimentou aí os maiores inventos, as maiores descobertas da ciência, tudo isso nós devemos agradecer o quê? A fé do homem. Devemos realmente agradecer a coragem, devemos agradecer a intrepidez, né? Vamos dizer assim, o desafio que o homem fez, e creu, e fez, e acreditou. Eu era criança ainda, e eu tinha uma fé, né? Eu acreditava no que eu era capaz de fazer, e fui fazendo. E eu lembro, um dia um viajante que eu trabalhava na loja de um tio, tinha 11 anos, 10 anos, mais ou menos, 11 anos, e eu vi o viajante que vinha vender as coisas lá, com um relógio de pulso, eu nunca tinha visto. Amém? Você vê, eu não sou tão velho assim, mas eu tinha meus 12 anos, e eu vi, como é, um viajante que veio vender lá com um relógio de pulso, eu fiquei impressionado. E como eu tinha um dinheirinho reservado, né, eu sempre tinha uma economiazinha, chamei o viajante no canto lá, né, e falei para ele, sem meu tio ver. E falei para ele, né, se tinha jeito, na próxima viagem, dele trazer um relógio de pulso para mim. Quanto era? Quanto custava o relógio de pulso? Né, o viajante vinha de São Paulo. Uma vez, cada 45 dias, cada 60 dias, vinha o viajante. São Paulo vendia, aí era mais 60 dias para a mercadoria chegar. Né, era um mundo quase igual ao de hoje, não era? No, né? Aqui não tinha fax, não tinha celular, não tinha CD, né? CDF 10, nem 20, nem 30, né? Mas aí, Ramiro, eu falei para ele, então o senhor traz um que eu vou preparar o dinheiro. O senhor traz um assim, tá? Mais ou menos, disse para ele lá. E parece que eu fui o primeiro menino ali em Perinópolis a ter um relógio de pulso. Pelo que eu acho. Mas também Perinópolis é uma cidade pequenininha, né, com 3 mil habitantes. Hã? Não, menino, você pode ter certeza, tinha bastante. Ué, a cidade não tinha nada, não tinha televisão. A luz era fraquinha. Né, não, você queria que tinha pouco menino? Então, menino tinha muito. E os meninos lá gostavam de jogar bola, gostavam, os mesmos meninos de hoje. Gostavam de pescar, gostavam de tomar banho no rio, gostavam, os mesmos meninos. A natureza era a mesma natureza. O mesmo desejo dos meninos de hoje, mesma coisa. Amém? Só que os meninos de hoje, por exemplo, eu vi um relógio depois, queria um relógio. Então eu tinha a mesma cobiça, né? A natureza é a mesma, sempre foi a mesma. A nossa natureza sempre foi a mesma. Se você nasceu um menino, ele nasce com a mesma natureza. Se nasceu uma menina, nasce com a mesma natureza. Logo, ela quer as mesmas coisas que a mãe queria, que o pai queria, e assim vai indo. É natureza, gente. É natureza. E eu ali cobicei. Desejei um relógio daquele. E eu falei, eu vou arrumar o dinheiro. E quando o senhor voltar, eu vou ter o dinheiro para comprar o relógio. E comprei o relógio. E tive o relógio. Amém? E foi quando também E foi quando também eu tive uma doença, né? Eu também era aí uns 2 ou 3 anos depois disso. Eu tive uma doença, e era uma doença que na época era uma doença praticamente incurável, principalmente para o estado de Goiás, um estado que naquele tempo, antes de Brasília, né, era um estado que uma pobreza total. E eu tive uma doença. E essa doença era uma doença praticamente incurável. Não sei se vocês já viram ou ouviram falar que era aquele, o pênfigo. Quem já ouviu falar no pênfigo? Já viu, Valdez? Você viu a doença? Uma doença tão ruim que vocês nem ouviram falar nela ainda. Quem ouviu falar no pênfigo?
Essa doença não tem cura. Ela até 4 anos atrás, eu lembro muito bem, porque quando a professora foi falar, aí ela falou, e o nome popular dela é pênfigo. Aí eu lembrei.
O nome popular é fogo selvagem.
É, fogo selvagem.
O nome científico é pênfigo.
E eu só tinha, eu lembrava de que o senhor tinha falado, e das características que o senhor tinha falado. Então, ela foi bem taxativa em dizer que é uma doença imunológica, então ela não tem cura. Ela não existe cura. Eu lembro direitinho que eu fiquei impressionado, fui embora para casa impressionado de lembrar que o senhor tinha sido curado. Né? Depois eu fui até falar com ela que meu pai tinha tido isso, ela falou, não deve ter sido isso. Deve ter sido outra coisa, porque isso não foi, porque isso não tem cura.
Amém. Então, hoje, eu posso dizer, por exemplo, que tem cura porque eu sarei, né? Mas é uma doença, realmente é uma doença que você, se a pessoa não tiver muita força de vontade, se ela não tiver muita determinação, se ela não tiver, é muito difícil mesmo. E o que o médico fazia? A hora de você ver o médico botava ali, ele atendia os... Naquele tempo tinha muito, hoje tem pouco. Tinha um hospital ali no setor aeroporto, tinha um hospital do pênfico. Setor aeroporto ali. E ele chegou, eu lembro quando ele me apanhou, né? A minha mãe, meu pai, minha mãe quando ele falou, é a mesma doença daquela mulher lá de Perinópolis, tinha uma mulher lá, na cama, que não saía da cama. E quando ele falou, é a mesma doença da mulher, minha mãe sentou no sofá, né, desmaiando e chorando, porque a minha mãe conhecia a mulher que tinha a doença. Aí, não precisa escrever isso não, Aninha. Por que vocês estão escrevendo isso aí? A minha é só uma história, né? Mas aí a mulher, o médico falou, não, mas você vai ficar bom, você vai ficar bom, etc. Tal, me animou, como todo médico faz. Aí, nós vamos internar você, tal, você precisa ser interno para fazer esse tratamento. Aí me pega, me leva, o médico foi junto com meu pai, porque por causa da recomendação, né, bem próximo do consultório dele, o doutor Anuar, ele foi secretário da saúde, doutor Anuar Awad, foi secretário de saúde aqui em Goiás, né, um médico muito competente, e a recomendação, o doutor Wilson Mendonça, que era parente nosso, né, tinha o doutor José Fleury na época, o doutor José Fleury que tinha sido até governador, né? Então tinha muito parente, muitas pessoas influentes, então eles recomendaram muito, e o meu pai quando chegou com a minha mãe, o médico fez tudo, e foi ele o médico, a minha mãe e meu pai lá no hospital, e para mostrar onde é que eu ia ficar. Ah, eu falei, não, aqui eu não fico de jeito nenhum. Aqui eu não fico. Aqui eu vou morrer aqui. Eu não vou, aqui nesse hospital eu não vou ficar. Eu fiquei horrorizado de ver. E aquela situação, aqueles doentes, aquelas pessoas, né? E eu falei, Pedro, doutor, não tem um jeito de eu fazer esse tratamento fora do hospital? Porque eu achava assim, Sirei, que aquele hospital, eu vendo aquilo ali, eu ia ficar pior. E ele falou, não, tem jeito. Se você me prometer, que eu tinha 13 anos mais ou menos. Ele falou assim, olha, se você me prometer que você vai fazer direitinho, se você vai seguir realmente aquilo que eu te mandar, eu deixo você ficar fora. Porque a doença, ela não é transmissível, não é contagiosa. Não é contagiosa. Você pode ficar fora. Ela é... ela não é contagiosa. Mas você vai ficar. A Paula deve conhecer. Conhece, Paula? Aí eu falei, não, o senhor pode ficar certo. Pode deixar que eu vou fazer direito. E eu fiquei na casa de uma tia. E a tia, ele teve que convencer a minha tia, porque a minha tia tinha dois meninos pequenos, de que realmente não tinha problema, não era contagiosa. Eu até dou graças a Deus por essa tia, pela compreensão dela. Porque é uma situação realmente difícil. Porque a pessoa fica... Eu ia na barbearia e o barbeiro não cortava meu cabelo. Alguém tinha que cortar meu cabelo, porque barbeiro não tinha coragem de cortar meu cabelo. Amigo não... Sumiu tudo, né? Onde você entrava, eu queria ficar era longe de você. Porque ela na pele. E vai formando aquelas... E você imagina assim, uma queimadura, quando você queima, não faz aquela bolha, e aquilo depois sara, né? A queimadura. Só que o pênfigo é exatamente aquela queimadura e não sara. Então vai ficando uma bolha aqui, outra bolha ali, outra bolha aqui, outra bolha aqui, outra na cabeça, outra aqui, e vai formando e aquelas bolhas. Aí ela sai aquela água e forma aquela coisa, aquela casca assim, e você pensa que aquilo está sarando num estado, e de repente sai a casca e forma outra, e vai aumentando, e forma outra, e vai aumentando, e vai aumentando, e aquilo é horrível. Por que que chama fogo selvagem? Porque aquilo é o seguinte, se você andar um pouquinho depressa, aquilo queima, coça, se você coçar, arranca a casca, se você se esforçar, aquilo queima, por isso se chama fogo selvagem. É terrível, é realmente terrível. Um dia eu vi uma criança, né, no hospital, quando eu vi aquelas pessoas na cama ali, pessoas que já nem levantavam mais na cama. Amém? E o que que o médico falou para mim? Ele falou para mim assim, olha, se você fizer do jeito que eu te mandar, você vai ficar bom. E eu? O que que eu fiz? Hã? E eu? E eu o quê? Acreditei. Eu acreditei no médico, eu acreditei naquilo. E eu já estava com o corpo todo tomado. Eu acordava de noite para olhar no espelho para ver se estava melhorando ou não. E quando eu olhava no espelho, assim, às vezes eu voltava para a cama chorando. Porque quantas vezes a maçã do rosto aqui, ó, aqui saía uma casca e virava uma ferida só. A minha mãe e meu pai em Pirinópolis e eu sozinho na casa de uma tia. Ninguém ia comigo lá no hospital. Não tinha como. Minha tia só. Não tinha negócio de pegar e vai. Hoje eu vejo às vezes os filhos, os meninos. Pai, faz isso pra mim. Pai, faz isso pra mim. Pai, não sei o quê. Pai, ah, pai. Né? E mãe, pai, assim vai. Então, não tinha ninguém para ir comigo no hospital. Não tinha ninguém para dizer, vim, tomou remédio, não tomou remédio. Você fez, não fez. Eu estou falando isso aqui para vocês, para mostrar para vocês a importância que tem a fé. A importância que tem a fé. E se eu estou aqui hoje, você falar para vocês, dizer para vocês se eu sarei, por quê? Porque eu estou aqui. Hã? Como é que é? É. Eu estou aqui. Exatamente aqui. Eu estava dizendo para vocês, sabe o que o médico fazia? Quando ele percebeu que eu estava sarando, quando ele percebeu que eu estava sarando, ele começava a atender 2 horas da tarde, atendia até às 5. E ele falava para mim, ó, Rocine, Rocine é o seguinte, tinha semana que era 3 vezes que eu tinha que ir lá, 3 vezes por semana. Era segunda, quarta e sexta. Ele falava, você vem, chega aqui, você vem às 2 horas. E você chega, fala para a fulana lá, secretária de lá, não me lembro o nome dela, fala para ela que você chegou. Aí eu chegava, ela já avisava para ele lá, e eu entrava, o consultório dele era uma sala grande assim, tinha uns 2 ou 3 sofás, e ele me chamava, você senta ali, pega essa revista aqui para você ver, fica olhando a revista aí, já que eu vou te atender. E eu ficava sentado lá no sofá, olhando a revista, o negócio, e ele ia atender os outros. Ele ia atender os outros, eu era o último a ser atendido. Aí depois eu entendi por que que ele me deixava lá. Por que que ele me deixava lá, sabe por quê? Exatamente.
Para mostrar para os outros que o Senhor estava sendo curado, para eles animar eles.
Eu me deixava ali, falava, ó, tá vendo aquele menino? Ele falava, vem cá, Rocine, vem cá, olha aqui. Eu tirava minha camisa, mostrava. Olha aqui, ó, tá vendo aqui o menino aqui, ó? Esse menino aqui. Faz do jeito que esse menino está fazendo. E pessoas já idosas, eu ficava morrendo de dó. Né? Pessoas que ficavam, voltavam e sempre dizendo, não melhorou nada. Eu não tô sarando aquela coisa, que ele chorava ali na... Perto dele era um desastre, um negócio horrível. E ele, coitado, ele era um médico de um coração que é impressionante. E ele esforçava mesmo para que o doente pudesse sarar. E foi assim. Amém? E foi assim. E não preciso dizer para vocês que eu sarei porque estou aqui. Depois disso, fui para o exército, né? E passei pelas seleções do exército, enfrentei todo tipo de exercício, todo tipo de coisa no campo, etc. Tudo. Nunca mais apareceu. Nada disso. Então, gente, é fundamental na nossa vida a fé. E é por isso que o mundo cresce, o mundo desenvolve. E é por isso que a ciência cresce, a ciência desenvolve. Porque são pessoas de fé. São pessoas que acreditam. Isso no que se vê. Agora, a nossa dificuldade. Qual é a nossa dificuldade, Silei? Então Deus falou, olha, não tem jeito. O justo precisa, no mínimo, ter fé. Por quê que ele precisa ter fé? Porque ele não vê, uai. As promessas de Deus para nós, não é o que vê. O ímpio, ele vê aquilo, ele vê. E ele põe na cabeça, eu acredito, ele tem fé, eu vou fazer daquele jeito. E vai fazer e faz. A fé em Deus é a fé no que não se vê. Senão, do contrário, não é fé em Deus. Está certo? Não é, por que não é fé em Deus?
Se estiver vendo alguma coisa, não pode ser, né? Porque Deus é invisível.
Porque Deus é invisível. Amém? Toda fé em Deus precisa ser uma fé
invisível.
No que não.
No que não. É, eu gosto de falar, a fé em Deus ela tem que ser no mínimo uma coisa que você não vê, porque ninguém nunca viu Deus. Né? Então, para falar que crê em Deus, para falar que acredita em Deus, não pode estar vendo nada, porque se estiver vendo, já está errado, porque Deus a gente nunca viu.
Dá para entender, filho? A fé do mundo, o mundo tem fé? Tem. Só que eles, a fé deles é naquilo que eles veem. A fé em Deus é no que não se vê. Senão não é fé. E a fé que o mundo tem é assim. Ele acredita. Ele olha o sol. Ele tem que ver alguma coisa. Ele tem que basear em alguma coisa. Ele imagina assim. Ele vê o sol. E põe na cabeça dele que ele vai chegar no sol. Passando pela lua. Depois dando uma volta lá não sei aonde. E vai chegar lá no sol. Mas ele primeiro ele viu, né, uma coisa. Para depois ele... O outro. Quando viu a fruta caindo do pé lá, caindo no chão... Isaac Newton, não é isso? Foi? Viu a fruta cair do pé no chão? Ele queria saber por quê. Ele queria uma explicação daquilo. Por quê? Mas ele precisou ver a fruta cair no chão. Para depois ele querer dar uma explicação daquilo. Tem mais algum exemplo para nós? Santo Dumont, que viu os pássaros voando... Pô, se o pássaro voa, é possível que haja alguma coisa também que possa voar. Né? O que mais? Lembra de alguma coisa assim, Aline? Né? E assim vai indo. Daí, então, surgiu o fogo, a roda. Quem pôs na cabeça da pessoa que a roda tinha que ser redonda? Né, filho? Por que não quadrada? Não é isso? Mas tem influência. Por que você acha que a propaganda funciona? A propaganda lá na televisão. Né? Você já experimentou a colônia? Experimenta. Você nunca tomou? Não, toma. Né? E aí, vai falando aquilo, vai mostrando aquilo, e vai falando aquilo, e etc. E a pessoa acaba acreditando, ela acaba colocando a sua fé naquilo e experimenta, amém? Experimenta, toma. Acaba fazendo aquilo, gente. Acaba fazendo aquilo. Amém? Então... Por isso é que Deus precisa de homens e mulheres que creem, que tenham fé. Porque é impossível agradar a Deus, é impossível fazer alguma coisa para Deus sem fé. Aí depois que eu fizer, depois que tiver tudo arrumadinho, aí você vem dizer para mim que tinha fé. Tinha nada, você não tinha fé não, você é um incrédulo, descrente, só me deu trabalho, amém? Por quê? Porque você não cria, você era um descrente, amém, filha? Amém? Deus precisa de homens e mulheres que creem, que tenham que acredita, para fazer as coisas para Deus, para fazer as coisas para Deus, e nisso, olha que interessante, você fala, aí eu vou ficar sem nada? Não, se você crê em Deus e faz as coisas para Deus, qual é a promessa? Hã? De as outras coisas, vos serão dadas. As outras. Porque Deus sabe se eu estou fazendo, se eu estou trabalhando, se eu estou na direção dele, se eu estou fazendo para ele. Ele sabe. Será que ele não sabe das outras coisas, daquilo que eu preciso? Amém? Do cabelo bonito que eu vi ali. Né? Da coisa, né? Do carro bonito que eu vi ali. Eu não sei nem falar que ele viu que eu vi o carro e quis o carro. Eu não preciso nem falar para ele, não. Ele sabe, ele conhece a intenção do meu coração. Ele sabe que eu vi, que eu achei bonito. E que eu queria. Amém. Amém, gente? Deu para entender? Precisa você ficar lembrando Deus. Senhor, isso. Senhor, isso. Senhor, isso. É, precisa você ficar lembrando Deus?
Não, precisa não.
Precisa de quê?
Precisa crer.
O que nós precisamos realmente fazer?
Igual você falou aí, é fazer, buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas Deus vai acrescentar.
Vos serão acrescentados. E aquele que espera em Deus, aquele que confia em Deus, vocês têm notícia de alguém que esperou e que confiou em Deus e que perdeu? Vocês têm notícia? De alguém que confiou e esperou em Deus e que acreditava em Deus e que depois ficou decepcionado? Não tem. Não tem. Amém, gente? Não tem. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião. Os que esperam no Senhor subirão com asas, como águia. Corre e não cansa. Cai um do seu lado e cai mil do seu lado e 10 mil do outro lado. Olha as promessas. Olha as promessas. Repare nas promessas. Amém? 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 Mas os que não confiam no Senhor, os que não creem nele, os que não acreditam nele, resolve fazer com as suas próprias mãos. E vai fazer. E vai fazer. Faz com as suas próprias mãos. Só que tá, a hora que ele está lá dando os últimos acabamentos nas coisas dele, passa o que confia no Senhor. Você chegou até aqui? Chegou. E eu estou indo. O que o Senhor tem para mim está na frente. Você já chegou no nome do céu? Chegou então? Tchau e benção. Viu? Porque o que o Senhor tem para mim está lá na frente. É mais do que você. Você queria era isso? Então você já alcançou. Você queria ser bonita? Então você já foi bonita. Você queria ser, você já foi. Você não queria, não era um rabo de foguete? Pois entraste no rabo de foguete. E agora fica aí no rabo que você queria. O que o Senhor tem para mim, está lá na frente. Amém? Ó, ó. Amém, gente? É assim ou não é assim? É assim ou não é assim? E as outras coisas vos serão dadas. E as outras coisas vos serão acrescentadas. E as outras coisas vos serão dadas. Mas, e por isso que a nossa fé em Deus precisa ser provada. Concorda? Deus já falou conosco nessa manhã?
Eu tô, desde onde eu estou pensando, né, que antigamente a gente tinha a fé como sendo uma coisa fácil, né? Fazia os montes ali no quadro e falava assim, né, que dos montes o mais baixo era a fé, que todo mundo podia ter fé, aí ia subindo de monte, vinha a santificação, a ressurreição, até chegar na ressurreição. Mas a fé agora, eu estou entendendo que a fé não é tão fácil assim não, porque sendo a fé um dom que Deus nos deu, nós podemos crer em várias coisas. Mas a fé em Deus é difícil. em Jesus Cristo, ela não é fácil, não, ela é difícil. É muito difícil, porque nós temos facilidade para crer em muitas coisas. E ainda tem a agravante de que o fato de você crer em Deus, você não está vendo. Então, se eu já tenho facilidade para crer, eu vou crer naquilo que eu estou vendo. Vai ser muito mais fácil eu crer nas coisas que eu vejo do que naquilo que eu não estou vendo. Então, a fé, eu estou entendendo isso, que a fé não é assim tão simples, não.
Ela é extremamente importante. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas ela é muito preciosa. Todo mundo tem. Mas ela, em Deus, ela é rara. Amém? A fé em Deus é rara, raríssima. Muitos são chamados, muitos são os que dizem, eu creio. Amém? Então, quando a gente faz isso, fala, como foi dito ontem, realmente, às vezes, a igreja assusta, a igreja... Mas, gente, a obra é exatamente o resultado da nossa fé. E se eu acreditei que eu podia ter o relógio que o viajante tinha, se eu acreditei que eu podia sarar, ficar bom daquela enfermidade, a prova da minha fé foi a minha cura, foi o relógio que eu comprei, foi as coisas, e assim por diante. Você vai até onde a sua fé permite. Até onde a sua fé permite. E então, se Deus não tem limite, se Deus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, se Deus é todo poderoso, e eu creio que eu sou filho de Deus, e que as mesmas coisas prometidas a Ele são também prometidas a mim, o que eu vou ser? Onde eu vou chegar? Não é? Onde está o meu limite? Quando foi dito a ele, a terra é o estrado dos seus pés, o seu trono está no céu. E está no céu o seu trono. E se a Bíblia diz que nós vamos assentar com Deus no trono e julgar, e se Deus, a Bíblia diz que nós vamos reinar com Deus, onde é que está o meu limite? Onde é que está o meu limite? Está lá, meu irmão. Está lá. Eu não aceito nada que não seja isso. Amém? É isso. É lá. É para lá que nós estamos indo. Para onde? O céu. O céu é a minha namorada. Ah, não. O céu é a minha morada. O céu é a minha morada. Eu sou um cidadão do céu. Agora, aí você fica aí, cabeça baixa, triste. Por quê? Porque tomou o seu pirulito, ou então não quis te dar o pirulito. Aí você fica de cabeça baixa. Então você não está crendo. Você concorda? Vamos nós subir até o monte do Senhor. Por isso que Jesus, ele disse, olha, toma a camisa, dá também a calça para não te atrapalhar, toma um sapato, dá também o outro para não te atrapalhar, amém? Não deixa o inimigo iludir você no começo, no caminho, não. Amém? Amém, gente? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo quê, hein? Capítulo 2, versículo 20.
Só.
Capítulo 2, versículo 2. 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Olha aí, mano.
Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu,
Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Então repete.
Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Amém. Vamos analisar essas palavras aí, vamos. Isso aqui é para quem? Só para ele? Para Paulo? Hã? Só para Paulo? Para quem? Para toda a igreja, para todo o povo de Deus. Vamos analisar? Vamos analisar? Olha aí, você não tem tempo para fazer isso em casa. Mas agora vamos fazer aqui um pouquinho. Já estou crucificado. Primeiro, olha aí. Já estou crucificado. Então, primeira é já estou crucificado. Isso aqui vai funcionar para quem? Para quem que vai funcionar? Hã? Ajuda, vamos ver, pega.
Quem está acreditando nisso.
Tá. Ajuda agora, o que mais? O que, que significa isso?
Eu entendi sim, que ele estava dizendo aqui que a fé que ele já tinha morrido. Ele já tinha crucificado. Assim como Cristo foi crucificado, ele também já tinha morrido. Para ele não interessava mais nada.
Ajuda, então vamos ver. Isso é?
Isso é fé.
E o que, que vai acontecer conosco?
Nós temos que alcançar isso aí também.
Presta bem atenção. O que está acontecendo conosco? Fala, irmão Zé. Você está crucificado ou não? Ainda não, Ramiro? Você já está ou não? Ainda não?
Estamos sendo crucificados.
Você já está crucificado ou ainda não? Jesus foi para a cruz. Você já está crucificado?
Não.
Não, por quê?
Porque a gente ainda tem fé nas coisas do mundo. Que a gente ainda gosta das coisas daqui, né?
Ainda não aceitou
morrer para esse mundo e ter fé apenas em Deus. Esperar em Deus.
É isso. É isso que ela está falando. Você já está crucificado, Samir?
Concordo com a Marisa.
E é por isso, Ramiro, que a gente ainda sofre.
Verdade.
Por quê? Você já está crucificado?
Não. Você entende a importância, mas ainda não está.
Exatamente. A gente entende a importância, mas ainda não está. A gente passa por cima. A gente passa por cima. A gente está correndo atrás de outras coisas. Até chegar à conclusão. Nós estamos ainda envolvidos, nós estamos ainda presos nisso, presos naquilo. Até chegar à conclusão.
Está crucificado.
Né? Até chegar à conclusão que Cristo morreu no meu lugar. Logo eu morri. E aí, às vezes, a pessoa fica, né, muito de nós, assim, fala, nossa, a gente vai na reunião, o pau cai a folha. A gente vai na reunião e a ripa desce. Né? E a gente só descansa quando ela sobe. E de repente a gente está dando uma brechinha, a riba desce. Amém? E não vou mais não. Eu vou folgar. Eu vou folgar nessa reunião. Porque eu não vou mais não. Nessa não. Amém? Eu vou folgar as minhas costas. Porque se eu for,
a riba vai descer.
Não é? Aí às vezes o irmão faz. Passa aí um mês, às vezes, folgando as costas. Porque se vier.
Desce.
E por que, que a gente não quer?
Não, ser crucificado não.
É. A gente não quer. A gente fica fugindo, Eudásio. A gente fica fugindo, corda aqui, corda ali. Entendeu? Fica desviando da ripa. Mas, quem perde com isso? Quem perde com isso? Eu pergunto, quem perde realmente com isso? Hã? É você. Por quê? Porque você vai andar, e de repente você vai cansar. E aí passa perto de você quem? Pronto. aquele que está crendo em Deus. Aí você que desviou tanto, que correu da ripa, que achou que era difícil demais, você que correu da cruz, a ripa, agora vamos tirar a ripa, é brincadeira, não tem nada disso, mas você correu, foi da cruz. Amém? E aí, de repente, você está lá e passa o pagador de promessa. Né? E passa aquele carregando a cruz, suviando na terra. Amém? Feliz. E carregando a cruz. Amém? Vamos nós subir até o monte do Senhor. Carregando a cruz, na terra. Feliz. Aí ficou lá embaixo o pobre coitado, que resistiu a Deus, sabe, que não creu em Jesus, que não colocou a sua confiança nele, que teve medo de ser crucificado. Teve medo da cruz. Não é verdade, queridos irmãos? É verdade ou não é verdade? Amém? Então aí, ó, e o mundo hoje tem oferecido um evangelho, o mundo, né? Não vamos falar, que Deus tenha misericórdia aí dos nossos irmãos, espalhados aí pelo mundo. Mas o mundo tem oferecido um evangelho, hã? Sim. O mundo tem oferecido aí um evangelho, uma palavra, sem. E aí vocês aqui, que estão ouvindo isso hoje, sabem que não vai longe. Sabe que não vai longe. Que é impossível. É impossível. Amém? Então o labirinto ali que foi visto pelo menino, é exatamente isso. São os quantos caminhos que te oferecem. São os quantos que te mostram. Sem a cruz. Mas para nós só interessa esse que vai nos levar a Deus. À luz, ao céu. Amém. Então, tem, amém. Né? Sarei, graças a Deus. Não sarei, seja feita a sua vontade, Senhor. Amém. E vamos colocando a nossa confiança em Deus, colocando a nossa fé no Senhor, colocando a nossa esperança, trabalhando, não se cansando, né? Sempre alegre, sempre feliz. Sempre com disposição, às vezes chora, mas chora na presença de Deus, chora, reclama para Ele, porque Ele entende você. A hora que você chora para Ele, dá um pouquinho, Ele renova, e você sai dali com mais força ainda, você sai dali com mais disposição ainda, sai ali com mais animado ainda. Amém? Porque Ele é a fonte da vida, Ele é realmente o tronco que não se abala, ele é a pedra do fundamento. E quando você estiver desanimado, cansado, o mundo te aflige, você vai exatamente ali. Como eu ia no médico, e o médico me animava, e eu acreditava no que o médico falava, amém? E o médico me animava, e eu ia em frente. E assim também é a nossa fé. Quantas vezes a gente caído, quantas vezes a gente cansado. Jesus cansou no caminho. Quantas vezes nós cansados. Senhor, eu estou cansado. E Ele vem e nos consola, nos anima. E sabe, fala com você uma palavra, um versículo que Ele fala com você. Um versículo. Você lembra daquele sonho? Aquele sonho que Deus deu, né, para Suzane? Do tiro pegando e tal, etc. E a gente correndo, né? E o que, que foi que eu disse para ela no sonho? O que, que foi que eu disse para ela? Eu sacudi a neguinha e falei, vambora, corre. Corre. Não para, não. Não para, não. Corre. O santo santifica cada vez mais. O justo, cada vez mais justo. Nós não podemos aceitar outra coisa, não. O santo é cada vez mais santo. O justo, cada vez melhor, Fernando. Então, se você não está sendo cada vez mais santo, cada vez mais justo, cada vez mais fiel, cada vez mais perfeito, para ali onde você está, reclama para Deus. Senhor, eu não estou sendo isso que eu quero ser. Senhor, eu não estou sendo isso que o Senhor falou. Senhor, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu quero ver. Amém. Vocês concordam com isso? O santo santifica cada vez mais. Então, essas são as promessas, essas são as coisas nossas, esse é o nosso caminho. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós confiamos nele. Acreditamos, essa fé, é essa fé que vence o mundo. É essa fé que vence o mundo. Essa fé que faz você resistir às tentações. Essa fé que faz você resistir ao diabo. Essa fé que faz você caminhar. Amém, gente? Que faz realmente você estar sempre bem disposto. Então nós vimos aqui uma, né? Primeiro, é isso que foi falado aí. Quem tira mais uma coisa nesse versículo? Qual outro que você tira? Amém, irmã? Amém, irmã? Aleluia! Amém, irmã? Amém. Aleluia.
Amém. É verdade. Aí, igual fala, se nós somos crucificados, já eu não vivo mais, né? Interessante. Aí Cristo vai viver em mim. Né? Eu já não vou, se eu crer realmente em Cristo, eu não vou mais ligar para as coisas.
Se eu creio, primeiro eu tenho que acreditar que eu estou crucificado com Cristo. Quer dizer, se eu estou crucificado com Cristo, né, eu acredito. Porque enquanto eu não acreditar nisso, enquanto eu não acreditar no sacrifício que Ele fez por mim, porque todos estão mortos, nós não estamos mortos, não. Nós morremos com Cristo. Logo, se Cristo ressuscitou, então eu vivo uma vida de... É assim mesmo? É? É assim mesmo? Tá certo? Tá? Então, se morri com Cristo, Cristo ressuscitou, então eu ressuscitei também. Então eu vivo uma vida de ressurreição. Eu tenho vida eterna. Eu ressuscitei. Eu não sou desse mundo. Azar é seu que é desse mundo. Eu não sou desse mundo. Façam o que quiser fazer comigo, que eu não sou desse mundo. Amém? Amém. Agora, entendeu? Ou não é? Ou não é? Amém. Pega o microfone. Então, se eu algum dia falar para você que você é frouxo, você não repara, não. Amém? Se eu falar para você assim, você não entendeu ainda. Amém, gente? E nós precisamos dessa fé? Amém. Precisamos dessa fé? Queridos irmãos, nós precisamos dessa fé? Por que nós precisamos dela? Porque senão nós vamos ficar aí. Ficamos aí. Senão nós vamos ficar aí enrolado no cabelo da perna. Senão nós vamos ficar aí, sabe? Essa coisa aí, tal, etc. E não vamos, porque não tem como sem esta fé prosseguir. Vocês concordam ou não? Amém, gente? Amém? Concorda, Silei? Não tem como prosseguir, Silei, sem esta fé. Interessante, você vai. Eu tomo Coca-Cola, como frango assado. Amém? E azar é seu, senhor, e eu fico por uma boa. Amém? E eu tomo Coca-Cola, como frango assado, um cupizinho assado, etc. É, dona Adora, bem quando faz uma janta pra gente, etc. Tem, ó, vivo numa boa, eu vivo numa boa. E eu vivo numa boa. E eu vivo. O diabo me atenta, me tenta. Amém? Tem meus momentos de dificuldade, e etc, e etc. Todos nós temos, mas nós vivemos. Porque Cristo vive. Amém? Pronto, já estou até com vontade de pular, de dançar. Já estou até com vontade de cantar. Como é que é? Amém, o Júlio também já está. Né? De repente todo mundo começa a querer, não começa? De repente todo mundo já não começa, todo mundo já está aí coçando aí no banco. Com vontade. Amém, filho? Não, até o menino aqui, que primeira vez que você está aqui? É a primeira vez? Amém? Está bem que você chegou e pegou uma dose dessa, né? Aleluia. Né? Mas vocês também não estão com vontade de pular? Né? Já não começa a esquentar? Vontade de dançar? Amém, Jesus, aleluia. Pronto. E as coisas, esse gosto ruim, esse gosto ruim, essas coisas, esse desânimo, isso é uma prova que só te faz mal, Ramiro, só te faz mal. Só te, sabe, isso só faz mal. Amém. Tendo que comer e vestir, estar contente, então quer dizer o quê? Que o povo de Deus, o filho de Deus, ele é contente o tempo todo, ele é contente o tempo todo. Eu não tenho nem um pouquinho de inveja de quem está lá em cima. Eu tenho certeza que eu vou passar por ele. Amém? Eu não tenho nem um pouquinho de inveja de quem está lá em cima, que eu vou passar. Vou passar por ele. Ainda vou dizer assim, ó. Tchau. Um beijo. Amém? Amém? Porque o meu ninho é mais em cima. É mais em cima. Amém? Pega, João. Junta dois para falar, velho. Amém? Pega. Pega, irmão Zé. Pega. Pega, Ramiro. Pega, Valmé. Quem quer pegar? Falar um pouco. Fala. Amém, Dora.
Amém. Amém. Amém.
Eu queria que vocês falassem um pouco. Fala, Maria, você que fala mais.
Amém. Se falar, alguma coisa, estraga.
É. Amém. Amém, gente. Fala, Ramiro. Amém, gente. Ana.
Amém também.
O que que então? Olha, pensa bem, realmente, né, não, dá vontade de a gente falar até mais, mas como a irmã falou, a gente não pode falar muito, não estraga, né, Cilê? Mas, que coisa boa. Amém, Cilê? Concorda, Cilê?
Amém.
E aí o inimigo fica colocando, Cilê, obstáculos, colocando obstáculos, colocando coisas no caminho da gente, Cilê. Obstáculos, Cilê, é só obstáculo. E não tenham medo, gente, dos obstáculos. São apenas obstáculos. Amém. Ponha o Deus que você acredita, ele é todo poderoso. O Deus que é o seu Pai, que é o seu Senhor, ele é Deus, ele é Senhor do céu e da terra. As coisas, Cilê, são apenas obstáculos. Amém. Amém, gente? Para onde você vai? É um pouco mais em cima, dona Zé. Amém, Silei? Amém, filha?
Amém.
Eu concordo, não tem nem palavra para falar. Falar o quê? Vamos começar um louvor ali, vamos pular. Louvado seja Deus, glória a Deus nas alturas. Fazer igual Jesus falou, vamos levantar as mãos, louvar a Deus por tudo que Deus está falando conosco. É Deus que está falando, usando esse pobre velho, irmão, abençoado. É Deus que está falando, não é outra pessoa, é o Espírito de Deus falando à igreja. Creiam, confiem, acreditem. Eu estou no meio de vós, eu sou o teu Deus, o mesmo Deus que tirou do Egito. Então, vou levar vocês lá para o reino de Deus. Então, não tem... Passa por cima de tudo isso aí.
A gente conquista. Se as coisas normais, a fé no mundo... crer na cura de uma doença, quando você crê no que o médico fala, funciona, já dá resultado. Quer dizer, é a prova de que a fé que já tem resultado. Você imagina se... Então, quando Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, é porque ele sabia o que ele estava falando. Né? É porque nós realmente precisamos de acreditar.
Então, como a Suzana está dizendo, se a fé... nas coisas aqui, se Deus está mostrando que tudo aquilo que você acredita, você acaba fazendo, é porque você acredita, você acaba fazendo, mostrando que realmente a fé é um negócio que funciona. Então, se Deus prometeu para nós, o povo de Deus, primeiro, eu preciso crer que eu sou o povo de Deus. Se eu não creio, que eu não creio nem que eu sou o filho de Deus. Não é não, Cilei? Ué, aí não funciona, Cilei. Eu não creio nem que eu sou o filho de Deus. Eu preciso crer que eu sou filho de Deus, que o Senhor é meu Deus, e que o trono de Deus, né, a casa de Deus, o reino de Deus, eu preciso crer que tudo isso é meu, é promessa para mim. Não é? Então, eu vou, as coisas que passar aqui, ele é a minha força, ele é a minha justiça, ele é o caminho. Então, qualquer problema que eu tiver, eu recorro a ele. Senhor, isso está me prejudicando. Senhor, isso está me atrapalhando. Senhor, isso. Olha, isso aqui que estão me oferecendo, atrapalha ou não atrapalha? Aumenta a minha fé, Senhor. Então, às vezes eu posso pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Mas no Senhor, aumenta a minha fé no Senhor, ajuda-me, Senhor, né? Mostra, eu quero, eu amo o Senhor. Então, é chegar em todas as reuniões, disposto a ter a sua fé aumentada, chegar em todas as reuniões, disposto a alcançar tudo que o Senhor tem para você. Tudo que o Senhor tem para você. Que Ele tem, realmente Ele tem. Amém? Não tem um lugar que fala, né, que se a gente retroceder, lá em Hebreus, fala, né, Hebreus? Se a gente retroceder, Deus não tem mais prazer. Deus não tem mais confiança em você. Então, ó, amém, Senhor. Obrigado, meu Deus. Tá, eu não abro mão. Não abro mão da minha fé no Senhor. Não abro mão da minha esperança no Senhor. Não abro mão. E as outras coisas. Vou sair daqui agora. Amém? Vou sair daqui agora. Vou sair. Vou descansar. Vou dormir em paz. Vou alimentar bem. Tá? Vou conversar bem. Sabe? Vou ter amizade. Vou ter companheiros. Vou ter, né, irmãos, preciosos irmãos. E pronto. Se o mal vier, eu não quero que ele venha, mas se ele vier, eu vou dar um jeito de me desviar dele, vou dar um jeito de impedir que ele me prejudique. O mal é o mal, deixa o mal na dele. Amém? O que eu não posso é perder essa minha fé. Amém? Fala, João. Deus falou com a gente.
Eu acho que desde ontem Deus tem mostrado para nós essa questão da que eu achei interessante, da fé, né? A fé, todo mundo tem fé. E a comparação que o senhor fez ontem, hoje também, que a fé, a pessoa que tem, quando ela acredita em alguma coisa, ela conquista. E Deus está mostrando também a questão de Deus, né? Se você crê em Jesus Cristo, todas as promessas que ele prometeu vai ser alcançada. Você, qual o senhor mostrou hoje aí? A doença que o senhor teve. É uma coisa que o senhor viu, que o senhor sentiu na pele, né? Que Deus foi capaz de mostrar para o senhor que, olha, eu curo, eu faço tudo. Como o senhor falou ontem, o cientista, ele senta num lugar ali, eu vou conseguir isso aqui. E Deus também, gente. Eu acho que, né, como o senhor falou ali, não, o Elmo falou a questão do busca o meu reino e a minha justiça. Faz isso primeiro, você vê. Que as outras coisas eu acrescento. É o que o Suzano falou. Tudo que a gente crê, você vai conseguir. Eu acho que Deus está dando desafio para nós agora. Como falou ontem, parece que muita gente ficou assim meio sentido, né? Mas será que eu não creio? Não, você crê. Só que a visão que mostrou ontem, o sonho que mostrou, só que está sendo mostrado também outra fé para você. E essa aí, quem ficar nessa fé do mundo, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, né? Como falou, quem, a Suzana falou aqui, você vai fazer coisa muito mais que eu fiz. Vamos pedir isso para Deus. Deus, cadê que eu não estou vendo ainda? Então me ajuda. E é uma fé que a gente não vê, né? Que é a coisa mais difícil. Porque não é fácil. Porque quando você vê uma coisa palpável, não, está aqui, eu construí. Igual o Nabucodonosor, daquela palavra. Né? Eu construí isso aqui tudo. Eu fui rei disso aqui tudo. Como é que eu não...
E essa fé que é divulgada, essa fé que é divulgada nas igrejas, essa fé que é divulgada por aí, é a fé exatamente... nisso, a fé no mundo, a fé nas coisas que se veem, né? Não é isso? É acreditar na capacidade do homem, acreditar na capacidade do homem. E nós, Deus quer nos dar, amigo, é uma fé em Deus, acreditar na capacidade de Deus. E o que faz por aí é incentivando o homem, amigo, você concorda? A ter fé, a confiar na capacidade do homem. A fé que nós pregamos aqui é a fé, a capacidade, confiar, acreditar na capacidade de Deus. E as outras coisas, e por acaso não tem sido dada a nós as outras coisas? E por acaso nós temos ficado sem as outras coisas? Não temos. E nós já mostramos isso. Nós já mostramos isso, inclusive, o quanto a igreja prosperou. O quanto a igreja prosperou. Por acaso você ficou sem? Por acaso você ficou sem? Não ficou. O quanto a igreja prosperou. Não é? Então, o inimigo quer realmente fazer isso com a gente. Tirar de você essa tão preciosa fé. A Bíblia diz que essa fé é, né, mais preciosa do que o ouro e do que a prata. Quem, por acaso, não tem sido abençoado por Deus? Quem por acaso não tem sido abençoado aqui entre nós? Né, Roberto? Amém, gente? Amém. Amém. Amém mesmo, né? Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Vamos dizer, Senhor, olha como o Senhor é bom. E eu quero, não deixe eu esquecer. Não me deixe esquecer
do quanto o Senhor é bom. Vamos ver até um versículo aqui para ler.
Hebreus 10, 38,
é bom a gente ver.
Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.
Então, nós somos esse povo que vive dessa forma. Esse povo que vive dessa forma. Que espera, realmente, acredita no que Deus é capaz de fazer. Né? Esse povo que acredita que Deus é fiel. E que ele sabe o que faz. E se ele sabe o que faz, nos resta confiar nele. Ele é justo. Ele é justo. Ele vê. Ele vê tudo o que passa com a minha vida. Vê o que passa na sua vida. Vê o que passa na nossa vida. Amém. Põe a sua confiança nele. Amém. Põe a sua esperança nele. Fale com ele. Conheça-o, estude-o, examine-o. Amém? Faz isso. Conversa com Deus. Ele é o Deus da sua fé. O Deus, o mesmo Deus que fez o céu e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é o Deus em quem nós estamos crendo. Amém? Amém? Vamos espelhar. Nos exemplos que nós tivemos de homens que não se cansaram, que colocaram a sua confiança em Deus e não se arrependeram. Pior de tudo é isso, é que não se arrependeram. Não se arrependeram. O próprio Senhor, o próprio Deus, nos deu exemplo. O próprio Deus nos deu um exemplo tremendo. Por isso, assentou no mais alto dos céus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Não tem como. Não pode um cego realmente enxergar essas coisas. Não pode, ó Deus, quem tem o véu ainda sobre o seu rosto, ver. Não pode. Quem tem os seus olhos ainda com a escama, enxergar essas coisas. Mas nós, eu creio, temos conseguido desfazer esse véu. Temos conseguido, Senhor, pela misericórdia do Senhor, deixar cair as escamas que até então nos impedia de ver, nos impedia, nos confundia, tirava o brilho da nossa fé. Obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido paciência conosco. O Senhor tem esperado com paciência. Obrigado, Pai, porque por mais que nós tenhamos errado, por mais que nós tenhamos deixado desejar, não podemos deixar de acreditar que somos uma igreja prometida, que somos uma igreja que ainda sonha, que ainda acredita, uma igreja que espera as promessas do Senhor. Obrigado, Pai. Renova essa manhã nossa fé. Renova, Senhor Deus, nessa manhã bastante a nossa confiança no Senhor. Abre bem os nossos olhos para enxergar bem longe. Abre bem os nossos olhos, Senhor, para mostrar para nós bem longe. Sem, contudo, deixarmos de escolher aquilo que está aí bem pertinho de nós. Sem, contudo, Deus, deixarmos de aproveitar das coisas que estão sendo colocadas aqui bem pertinho de nós. De participar da mesa que foi colocada aqui nessa manhã. De comer o pão que desceu hoje do céu. Obrigado, Senhor. O Senhor nos convence. O Senhor realmente tem razão. Obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor nos quer fazer, porque é realmente a vontade, o desejo do Senhor de nos salvar, de nos livrar. Tudo aquilo que possa ser engano, tudo aquilo que possa ser impedimento ao seu povo que marcha, que caminha rumo à terra prometida. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém.